10 horas e 11 minutos, estamos com 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. O sol voltou, ficamos aí com muita chuva nesses dias, já estávamos com saudade do sol. E essa quinta-feira está mostrando a cara aí aos poucos, isso vem dando uma certa... vem animando um pouco o nosso dia, a presença do sol aqui na nossa cidade. E como eu anunciei antes do intervalo comercial, que nós iríamos receber aqui no estúdio a juíza de direito que atua junto ao Fórum de Lagoa Vermelha. Ela é lagoense, está atuando agora aqui em Lagoa Vermelha, está conosco nessa manhã e é um prazer receber a doutora Lilian Raquel Bosa. Bem-vinda à nossa emissora, doutora Lilian. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pela recepção e agradeço muito o convite, né, feito pela rádio para prestar algumas informações aí para a comunidade.
Doutora Lilian, é lagoense, atuava fora e agora voltou para casa. Que bom isso, doutora Lilian. Como é que surgiu aí a oportunidade e agora está atuando aqui na sua terra natal?
É, eu sempre gostei da região, né? E desde o início da carreira, assim, não quis... tive oportunidade até de ir para a região de fronteira ou região metropolitana, enfim, mas eu sou do interior. Eu gosto do interior e eu gosto dessa região. E aí fiquei 11 anos em Itapejara, né, que é a comarca de entrância inicial.
Sim.
E aí surgiu a oportunidade, fiquei aguardando uma promoção, mas surgia só Porto Alegre, Uruguaiana.
Poder ter um pouquinho o microfone, faz favor, doutora.
E aí eu fiquei aguardando a oportunidade de ficar numa comarca de entrância intermediária e que fosse na região. E aí surgiu, então, Vacaria, né? E aí eu me promovi para a segunda vara civil de Vacaria, né? Fiquei lá desde o início de 2019, então. E aí, no final do ano passado, surgiu a segunda vara de Lagoa Vermelha, abriu para remoção, porque Lagoa já é em trânsito intermediária.
Sim.
Então, para vir de Vacaria para Lagoa é remoção, né? E eu me interessei porque é uma vara que tem, além das matérias da justiça comum, né? Da área civil, família, crime, é clínica geral,
sim,
na verdade, né? Mas ela tem duas matérias especializadas, que é o juizado da infância e juventude e a violência doméstica. E que são duas matérias assim, que me atraem, que eu gosto de trabalhar, porque sai da burocracia do processo, né? Enfim, das decisões ali, o juiz pode ter uma atuação na comunidade mais assim, eficaz, enfim, e fazer um trabalho mesmo junto à comunidade. Então, que me chamou a atenção. Além de estar na minha cidade.
E tem muitos familiares ainda aqui, né, doutora Lilian?
Tem. E aí era uma questão que, assim, que eu relutava um pouco, mas também tem, eu acho que tem momentos assim, que a gente amadurece, sabe?
Com certeza.
E começa a ver que é um trabalho, né? É um trabalho. As pessoas têm que entender que é o meu trabalho, né? As decisões que as pessoas, por acaso, não gostem, ou se sintam de alguma maneira, elas podem recorrer, claro. Podem levar para o tribunal. Então, mas até o momento, assumi a vara aqui em 21 de fevereiro, não tive nenhum problema, não precisei me declarar impedido, suspeita em nenhum processo, então, tudo transcorrendo normalmente.
Que assim, coisa boa, a gente ficou muito feliz quando a gente ficou sabendo que estava voltando para casa, como se diz. Há quanto tempo já como juíza, doutora Lilian?
Eu sou juíza desde 2005, né? Mas antes eu era oficial escrevente. E aí eu trabalhava na segunda vara aqui, comecei na segunda vara de Lagoa Vermelha como oficial escrevente no cartório. Depois eu fui chamada para atuar no gabinete auxiliando o juiz, e já na terceira vara, que era na época a doutora Vanessa Caldini e o doutor Luiz Antônio Saúde Teles. Então eu auxiliei eles em gabinete, né? E ali que eu percebi que eu queria mesmo era magistratura. Foi assim um momento de muita assim, decisão, de muita definição.
Teve minha certeza vida. Assim, que era aquilo.
Não, é isso que eu quero, pilhas de processo, correria de fórum, é isso que eu quero no fórum velho ainda,
sim.
Né? E aí eu fui estudando. E eu nunca consegui, nunca tive condições financeiras de só estudar, parar tudo e só estudar.
E só estudar.
Então eu sabia que... para alcançar o meu objetivo ia demorar um pouco, porque os concursos são muito difíceis, sim, né? E aí, não, vou subindo os degraus e vou chegar onde eu quero, né? E aí, depois de ser oficial escrevente, eu passei no concurso para a Defensoria Pública, que foi o primeiro concurso para defensor público do Estado.
Uhum.
E aí eu assumi Aqui em Lagoa Vermelha, ali no fórum, que não tinha nem sala
para defensoria. Nem sala para defensoria.
Na verdade, eu ia assumir no outro dia e no dia anterior já tinha uma fila aguardando, porque as pessoas tinham muito... A demanda aqui é muito grande, né, de pessoas que precisam da defensoria. E aí o Dr. Gerson Lira, na época, me forneceu uma sala, uma mesa, uma cadeira para eu poder começar a atender o povo ali, né? Mas não parei de estudar. E aí fui continuando a fazer os concursos, diversos concursos, até que eu consegui a magistratura estadual, que era o meu objetivo. E aí minha primeira comarca foi provisoriamente em Vacaria, porque quando no meu concurso assim, não tinha comarcas para todos os aprovados, assim, comarcas de trânsito inicial, né? As chamadas comarquinhas, que a gente chama, né?
Sim.
E aí eu fui para Vacaria auxiliar o juiz da vara criminal. Fiquei um ano lá. E aí surgiu o Planalto, que é lá perto de Frederico Westphalen, lá, para ser juíza titular. Aí fui para lá, assumi lá e fiquei um ano. Quando completou praticamente um ano, abriu Tapejara. Aí disse, não, agora eu vou para Tapejara.
Mais pertinho. E Tapejara é uma reunião muito boa também, né?
É, muito boa. Muito trabalhosa a comarca. Sim. Cresceu muito, assim, de uma maneira, assim, porque a cidade desenvolveu muito e isso reflete no judiciário,
com
não
certeza,
tem como, né?
Com certeza.
Mas em termos de cidade, é maravilhosa, né?
Aí ficou um tempo em Tapejara, Vacaria e agora Lagoa.
E aí surgiu a promoção, então fui para Vacaria.
E voltou para Lagoa e o Dr. Gerson continuou por aqui.
O Gerson continuou por aqui.
O Dr. Gerson que arrumou a salinha para te trabalhar lá quanto defensor, agora são colegas dele.
Exatamente, exatamente. Falei para ele esses dias, ele lembrava disso e também o tempo, né, que ele está aqui.
Sim.
Mas realmente, assim, eu falei para ele, eu passo a te entender, Gerson, porque é uma comarca boa de trabalhar, sabe? É uma comarca, assim, que dá para fazer um trabalho legal. Ela é trabalhosa, tem bastante processo, mas, assim, dá para ter um bom relacionamento com advogados, sabe? Os servidores, embora nós tenhamos uma escassez de servidores, mas são todos muito qualificados, muito dispostos a trabalhar, então... É uma comarca boa, estou gostando bastante.
E como é que estão essas primeiras semanas de trabalho? A demanda de trabalho é muito grande, doutora Lília?
Na segunda vara, especialmente, assim, o que o maior problema da segunda vara é que ela ficou muito tempo, né, sem juiz titular.
Sim, aí acumula.
E aí acumularam as audiências. Tanto também a questão da pandemia,
sim,
né, esses dois anos de pandemia, que também as audiências passaram a ser virtuais. Mas como era substituição, então, não tem como o juiz que está substituindo manter uma pauta de audiências como ele mantém a pauta da vara onde ele é titular.
Uhum.
Então, aí acumularam muitos processos para marcar audiência. Então, essa é a principal demanda. Mas já começamos a fazer as audiências. Eu tive que dar um tempo ali, quando cheguei para o cartório, consegui intimar as pessoas, né? O oficial de justiça ia até as casas ou as correspondências chegarem, enfim... E agora nós começamos a fazer as audiências em abril ali, tá muito bom. Olha, assim, eu estou muito contente com a efetividade das audiências, sabe? Porque as pessoas, elas comparecem, o índice, assim, de ausências é
mínimo,
sabe? Muito baixo, assim, e a gente resolve muita coisa em audiência. E na audiência, eu gosto da audiência presencial, sabe?
Sim.
Eu não me acostumei com as audiências virtuais.
Ela parece que não é verdadeira, né?
Exatamente.
Dá um sentimento estranho na gente, assim.
O contato, assim, o contato pessoal com as partes, os advogados e o juiz é muito diferente, sabe? Claro que a audiência virtual, em algumas situações, a gente tem que admitir, porque tem situações de doença, ou tem advogados que são muito de longe, então tem que ter uma flexibilidade, assim, em alguns casos, e admitir que o advogado entre de maneira, né, virtual, online, ele participe da audiência. Mas a maioria, assim, é o que é o legal da audiência, assim, é a pessoalidade.
Sim, sabe? E quando se consegue um acerto, colocar um ponto final naquele processo, é um alívio e é uma vitória a cada dia, né, doutora?
Exatamente. Lili? Terça-feira nós fizemos várias audiências e vários acordos também.
Sim.
Em ações indenizatórias, em ações de família, vários tipos de diferentes processos. E eu vibrava a cada acordo, assim, porque não só por ser um processo a menos, mas porque resolve o problema das
partes. O objetivo é esse, né? Resolver o problema.
O objetivo é essa pacificação. E eu falo em audiência, se vocês saírem daqui com o problema resolvido, vamos dizer, um divórcio, né? Uma separação de um casal, tem filhos, tem bens, enfim, você vai levar um problema, uma birra ou alguma coisa assim, até o final.
Até onde?
Né? E não resolve, não desvincula. Né? As pessoas ficam ainda, né, vinculadas e discutindo e com aquela animosidade, o que é prejudicial para os filhos, é prejudicial para a família. Então, quanto melhor resolver, cede aqui, cede ali, vai ajustando, e a gente consegue compor e as pessoas saem felizes e resolvem o problema. Então, cada acordo que eu fazia terça-feira nas audiências, eu estava muito feliz, porque baixa também, dá vazão aos processos. Sim. E resolve o problema das
pessoas. Resolve o problema das pessoas. Hoje, uma dificuldade do fórum, enfim, a estrutura física e pessoal. A estrutura de pessoal, ela é mais complicada, não só aqui, a gente sabe que é uma realidade, é uma defasagem, como a senhora falou, a respeito dos funcionários para trabalhar. Isso também acaba dificultando, às vezes, doutora Lília?
Dificulta, porque ainda nós temos muitos processos físicos, né, que estão em fase de digitalização e que precisa de todo esse trâmite do cartório. Então, precisa assim, de mais funcionários. Né? Com a digitalização, muito trabalho cartorário ele não vai mais existir, porque o sistema do processo eletrônico vai agir sozinho. Intimações, enfim, encaminhamentos de processo, enfim. Então, é nisso que o Tribunal de Justiça pensou nos últimos anos, e de não investir mais em servidores. Né? Mas a gente sabe que mesmo com o processo eletrônico lá na frente, vai sobrecarregar, porque o processo eletrônico ele vai tramitar muito rápido. Então, mas vai ser um trabalho maior para o juiz e os auxiliares do juiz. Porque vai vir muito rápido para o juiz decidir.
Sim.
Né? Hoje, o que demora 60, às vezes, mais dias no cartório, o processo ali, naquele trâmite todo, isso vai acabar. Então, o gabinete do juiz lá no seu computador,
no seu
gabinete virtual lá, ele vai estar sempre cheio. Então, a ideia do tribunal qual é? É que não exista mais cartório. Sabe? Não existe mais o cartório de segunda vara, vai ser tudo gabinete.
Tudo gabinete.
Tudo vai girar em torno de auxiliar o juiz para vencer essa demanda. Porque muito trabalho o computador vai fazer sozinho, não vai mais precisar do servidor.
Do servidor.
Entendeu?
Sim.
Mas claro que sempre aqui em Lagoa falta funcionários, né? E a gente tem que ir adequando, sabe, as prioridades e enfim... Mas a equipe é maravilhosa, são todos muito comprometidos e muito assim, flexíveis e aceitam vamos fazer dessa maneira daqui
para frente. Junto,
vamos
como
pegar
se diz,
junto,
né?
Não, todo mundo pronto.
Que coisa boa.
Muito bom de trabalhar.
11h24, nós vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho, depois a gente volta, porque a gente vai falar sobre o envolvimento da justiça, em especial da doutora Lília, com a comunidade, principalmente em toda essa estrutura montada de proteção às mulheres e às crianças vítimas de violência aqui na nossa cidade. Então a gente já volta para falar desse assunto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Voltamos, 11h28, conversando nesta manhã de quinta-feira com a doutora Lília Raquel Bosa, ela que é juíza de direito, está atuando no fórum aqui em Lagoa Vermelha. E nós falamos que após o intervalo a gente iria retomar o assunto, mas falar do envolvimento do Poder Judiciário, principalmente agora com a vinda da doutora Lilian para cá, a gente já percebeu a interatividade dela com a comunidade, tanto que ela já foi homenageada no Dia Internacional da Mulher, aqui de Lagoa Vermelha, pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Sempre tem aquele evento da mulher e sempre uma pessoa é homenageada. E ela foi escolhida para ser homenageada. Uma já pelo seu envolvimento. Chegou aqui em fevereiro, começou a atuar e o seu trabalho, o seu envolvimento com a comunidade, ele já começou a ser percebido. Isso é importante, a aproximação. O Poder Judiciário não é um poder intocável, é um poder que está inserido, deve estar inserido na comunidade. E a gente percebeu isso com a sua chegada, doutora Lília. Gostou? Ficou surpresa com a homenagem que a CDL lhe fez?
Muito surpresa, não imaginava lá no momento. Fiquei assim, muito honrada mesmo com a homenagem, me emocionei bastante. Assim, e foi assim, algo muito importante, porque eu chegando para atuar trabalhar aqui e receber já de início essa homenagem, então fiquei muito grata mesmo, né? E como tu falaste, assim, foi-se o tempo em que o juiz era o ser encastelado, que ficava lá no seu gabinete, sem ter contato com as pessoas, né? Enfim, eu penso assim, o juiz, quanto mais próximo da comunidade, mais ele terá sabedoria para julgar, porque Sim. ele vai conhecer os problemas da comunidade. Vai
viver o mundo onde está inserido, né?
Exatamente. Doutor? Isso facilita conciliações, composições, mediações, isso facilita assim, que as partes se sintam mais à vontade com o juiz. Então, claro, a gente tem que ter aquela... imparcialidade, né, claro. Na hora de decidir, independente da atuação na comunidade, lógico, mas a participação do juiz nos problemas sociais, a saída do juiz do fórum para reuniões, né, ontem mesmo a gente passou a tarde na Sanlave fazendo as audiências concentradas, fizemos, eu acho que 4 desacolhimentos, conversa com a equipe, então como foi importante isso, e não é só importante para a comunidade, é gratificante para o juiz também. Porque qual é a finalidade da justiça? Né? É essa pacificação.
Sim.
Então, quanto mais o juiz estiver próximo e tentar, com as outras instituições, resolver os problemas sociais, né? Não ser uma pessoa inatingível, inacessível, não, pelo contrário, né? Que as pessoas se sintam à vontade de falar com o juiz, de estar em frente ao juiz. Então, me parece que isso é muito importante e faz a diferença.
Com certeza. Eu comentava contigo fora do ar que há muito tempo a gente atua aqui na rádio e tem contato com tudo o que acontece na nossa cidade. E o assunto proteção à mulher e à criança vítima de violência doméstica é uma realidade presente em todos os lugares. Aqui não é diferente, até chama atenção pelos números elevados de registros. E hoje nós temos uma organização. Desde que o momento que o caso chega lá na delegacia de polícia para registro, até que ele chega lá no Poder Judiciário para uma decisão. Existe toda uma organização pública, tanto municipal quanto estadual, enfim, uma organização de Estado, para que essa tramitação seja possível. Tu já chegou envolvida com isso, está participando também disso. Qual é a importância do envolvimento do Poder Judiciário com um assunto, com uma rede de proteção que está se montando para esse público? Crianças e mulheres vítimas de violência, doutora Lilian.
Eu participei das reuniões do CRES e também de uma reunião junto ao prefeito, né, e à primeira-dama, e foram muito profícuas, assim, porque a ideia qual é? Estabelecer fluxos. Né? Que onde, por exemplo, a mulher que sofreu a violência doméstica, ela não pode ficar batendo de porta em porta. Quem eu procuro? Ah, eu vou aonde? Se eu for lá em tal lugar, eu vou ser atendida? Então, a ideia é criar em Lagoa Vermelha... Na verdade, já tem.
Já
tem.
Na verdade,
é fortalecer.
Fortalecer e fazer que o processo funcione.
Exatamente. E criar fluxos efetivos. Né? E gostei muito, quando tive a reunião com o prefeito, da fala dele e da primeira-dama, da objetividade que tem que ter nesses fluxos. Porque as pessoas elas têm que saber a quem recorrer, né? E o que vai acontecer? No caso da mulher, ela tem que se sentir numa rede de acolhimento.
Sim.
Porque senão ela vai ficar inibida. Ela vai dizer, não, eu não, nem vou lá porque eu vou ser, vão desdenhar da minha condição de vítima, ou eu vou demorar muito tempo para ser atendida, ou vou ter que expor uma situação íntima, pessoal, que aconteceu comigo na frente de várias pessoas. Então, isso tudo a gente está trabalhando para fortalecer, para que quando ocorreu o problema lá com ela, ela se dirija à delegacia para registrar a ocorrência e tenha efetivamente um tratamento diferenciado, de acordo com a condição de vítima que ela é, que é uma situação íntima que ela sofreu. Então, ela não pode chegar lá e expor o problema dela na frente Sim. de todo mundo.
E
lá.
A gente tem percebido que o processo ele vem sendo humanizado. Quando chega o problema na delegacia, hoje existe a Sala das Margaridas, que é um lugar agradável para receber e para tratar de um problema sério que está chegando ao conhecimento, não é mesmo, doutor?
E também essa humanização ela tem que ser também depois de postuladas medidas protetivas, vem para o fórum. Aí eu defiro as medidas protetivas.
Uhum.
Ou o afastamento do agressor do lar, ou que ele não entre em contato com ela. Enfim, tem várias medidas que a lei prevê. Mas e depois? Né? Como é que é a condição de vida dessa mulher? ah, eu vou afastar o agressor. Mas, de repente, era ele quem provia a subsistência casa. Da casa. Claro. Como é que ela vai ficar?
Resolve um problema e cria outro.
É. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque só o papel ali, olha, fulano, você saia daqui. Né? Não, não. E outra, e ele? Também, ele pode estar passando por algum problema que ele precisa de ajuda. Né? Então, a gente tem que ter o apoio tanto para a vítima quanto para o agressor. Os dois, porque quem sabe ali, essa ruptura familiar, a gente pode solucionar e fazer com que a família volte a ser uma família, né, com respeito, sem violência, enfim, né, num ambiente saudável. Então, tudo isso nós estamos discutindo. Né? Como nós tínhamos uma demanda represada das audiências, porque quando eu defiro as medidas protetivas, eu já designo uma audiência. A ideia é que essa audiência seja o mais próxima possível. Mas como nós estávamos com uma demanda muito grande, então hoje até estatisticamente é difícil de fazer um prognóstico assim, qual é o real problema. Porque como tem muita demanda parada, tem casais que já se acertaram, tem vítimas que já retiraram a queixa, tem várias situações.
Sim.
Ou temos situações também de reincidência, que já teve outra medida.
Outros casos.
E aquela primeira nem foi resolvida ainda,
sim,
sabe? Então, agora, com o início das audiências de acolhimento, eu tenho feito uma... Como é que eu vou falar assim? Um relatório, uhum, né? Do real problema. Para na próxima reunião com o prefeito, com o CREAS, a gente, ó, o nosso problema está aqui.
Sim.
Né? Então, eu estou fazendo o levantamento assim. Foi deferida a medida. O que aconteceu depois? A vítima está trabalhando, ela tem como se sustentar. Se ela não está trabalhando, se ela está passando dificuldade, qual a ajuda que ela precisa? Né? E aí o município tem que estar integrado, né?
Com uma estrutura.
Com uma estrutura para, quem sabe, encaminhar essa mulher para um ofício, um emprego, para ela poder não se sentir dependente economicamente do seu agressor. Né? Por outro lado, muitos e muitos casos tiveram origem a violência teve origem por questões de álcool ou drogas. Então, esse agressor, ele precisa também de ajuda. A gente
precisa
tem que ter um olhar para ele.
É verdade.
Eu já tive audiências em que a mulher chega, tive a semana passada, e ela, olha, doutora, se ele parar de usar drogas, eu vou ficar com ele. A gente tem um filhinho, a gente tem tudo para dar certo, mas ele tem que parar de usar drogas. Então, quer dizer, ele precisa de ajuda. Né?
Trata
então,
o agressor.
Exatamente.
Resolve então, o problema muitas
exatamente.
Vezes.
Exatamente. Então, tem várias questões, mas para isso ela tem que sair no fórum. Tá, mas agora eu vou procurar quem?
Sim. Tem que ter essa rede de amparo.
Tem que ter essa
e hoje a gente vê, tem o CREAS, que foi recentemente inaugurado aqui, temos o CRAS, temos o CAPS, todos
o
são...
O CAPS é importantíssimo.
É importantíssimo o CAPS, né? O Centro de Apoio Psicossocial, ele é importantíssimo, porque muitas, muitas coisas podem ser encaminhadas por ali e pode ter aquele acompanhamento permanente.
É.
Porque é um problema que não vai resolver numa audiência, ou numa consulta, ou de um dia para o outro.
Exatamente.
Precisa de acompanhamento.
E outra questão importante que temos que fortalecer aqui na cidade é a questão dos grupos reflexivos de gênero. Porque muitos homens, eles têm uma cultura do machismo, né? Eu que mando, eu bato, eu faço, eu aconteço,
uhum,
né? E talvez eles se submetendo a uma reflexão, a uma orientação sobre isso, ele começa a olhar diferente, né? Então, eu tenho perguntado nas audiências para os agressores, né? O senhor tem horário, o senhor tem interesse em participar de algum grupo em que o senhor possa ser orientado, né? Qual é o seu interesse? A maioria tem interesse. Então, se a gente fornecer isso para eles, com certeza, muitos casos não vamos cair na reincidência, né? E outra questão que eu também estou, indo, né, com a intenção de criar aqui, é a Patrulha Maria da Penha, de trazer para cá. Mas a Patrulha Maria da Penha foi o que eu falei para o prefeito. A Brigada Militar, que é quem tem o projeto, né, da
Patrulha Maria da Penha.
A Brigada Militar, além de ter pouco efetivo, né, na cidade, o pré-requisito para a Patrulha Maria da Penha ser implantada aqui é a rede forte. Porque também o policial vai lá, como é que funciona a patrulha? Depois de deferida a medida, o juiz encaminha o ofício para o coordenador do projeto e ele vai lá com a viatura da brigada, lá no local onde ocorreu o fato. E vai questionar a vítima, como é que você está, o que você precisa de mais proteção, enfim, em tudo. mas aí vai encaminhar onde? Né?
Sim.
Então, se nós não tivermos uma rede bem estruturada, funcionando, nós não vamos ter a Patrulha Maria da Penha. Então, uma coisa está ligada à outra para funcionar, entende? Então, é por isso que a participação do Poder Judiciário em toda, de todas as instituições assim, dispostas a trabalhar nessa área é importantíssima. Né? Uma questão que solicitei ao prefeito e fui prontamente atendida é a designação de uma assistente social para atuar junto comigo nas audiências de acolhimento. Então, nas terças-feiras, quando tiver quando for a pauta de audiências de acolhimento, nós estamos criando no fórum a sala que eu vou denominar de Sala das Marias, né? Em homenagem à Lei Maria da Penha.
Sim.
Né? Que também é um espaço lúdico, assim, que primeiro a vítima, antes dela entrar na sala de audiência, que é um ambiente mais frio, mais, né? A gente tenta humanizar, mas é uma sala de audiência de fórum, né?
Com certeza.
Ela vai entrar nessa salinha e vai conversar com o assistente social. E aí ela já vai expor a demanda dela, a situação atual, qual é a necessidade, entendeu? E aí a assistente social já vai estar pronta para dar um retorno para ela e ela já vem para a audiência um pouco mais...
Aliviada.
Aliviada.
É verdade.
Essa
alguém
é a ideia.
Que ouviu, que compreendeu, que orientou, porque muitas vezes a orientação é tudo,
é
né?
Tudo. É tudo. Nossa, e como falta orientação.
Sim.
As pessoas têm... Às vezes a gente acha que as pessoas com Facebook e tudo têm muita informação, mas às vezes
não.
São informações equivocadas.
Sim,
até.
Verdade,
sabe?
Verdade.
Então, quando elas chegam no fórum, elas têm que ter orientação. Então, ela vai primeiro passar nessa sala, vai ser atendida pela assistente social, aí depois ela vai subir para a audiência. Essa é a ideia.
Uhum.
Né? Por quê? Para a gente mostrar para a vítima que ela está sendo acolhida. Sabe? Uma sensação de pertencimento. Eu estou sendo ouvida. É alguém verdade. Está prestando atenção em mim.
Está preocupada com o problema
Exatamente.
Da pessoa.
É, isso aí. Essa é a ideia.
Olha, doutora, a gente falaria aqui um dia inteiro sobre isso, porque é bom, é um assunto que flui, que interessa e que faz parte da vida de muitas pessoas. Mas o nosso tempo nos limita. Eu quero lhe agradecer muito a sua disponibilidade. A gente sabe que sair do trabalho por uma hora para falar sobre isso, mas isso também é uma forma de nós aproximar, de nós, como emissora, fazer com que a comunidade saiba, fazer com que a senhora seja ouvida por mais pessoas, não somente por aquelas que têm o contato no dia a dia. Conte conosco sempre, qualquer coisa que for importante para que chegue à comunidade, pode contar conosco, que nós somos parceiros.
Eu que agradeço. Da mesma forma, sim, sempre tive um ótimo relacionamento com a imprensa. Acho importantíssimo, até pela questão de transparência, que a imprensa conheça o trabalho do judiciário, que esteja presente, sabe? Então, fico minha sala está à disposição de vocês. O que vocês precisarem de informação, orientação, assim, que seja necessário do Poder Judiciário, fico muito à disposição. E agradeço o convite mais uma vez.
Muito bem. E com certeza outras oportunidades virão. E a doutora Lília Raquel Bosa, juiz de direito, vai estar conosco. E é ela que finaliza o programa desta quinta-feira conosco aqui na programação da Tua Rádio. 11:42. Tua Rádio.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha e